nós estamos falando sobre vida abundante. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, no verso 19. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 19. Esse é um texto que você recomendaria, sugestão, faça um grifo assim, ó, para que você nunca mais se esqueça. Toda vez que você passar por aí, você lembre-se dele. Isaías 1, 19 diz assim: se quiserdes e ouvirdes ou me ouvirdes, comereis o bem ou o melhor desta. Vamos repetir esse versículo? Vamos lá, 1, 2, 3. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta. Olha só, quando Deus criou o homem, preste atenção. Agora, preste atenção em mim aqui, deixa sua Bíblia aí um pouquinho. Quando Deus criou o homem lá no jardim, Adão e Eva, Deus deu a ele o poder da escolha. Lá no Éden, Adão e Eva, eles tinham o poder de escolher. Em um determinado momento da vida deles, eles escolheram se rebelar contra a autoridade de Deus. Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e em consequência disso, eles foram expulsos do jardim, foram expulsos do relacionamento que tinham dioturnamente, dispunham com Deus. Ei, todos nós podemos escolher a vida que queremos viver. Todos. Todos nós. Eu posso escolher, você pode escolher, o seu vizinho pode escolher. Todos nós podemos escolher a vida que queremos viver. E eu vou ser um pouco mais, talvez, claro. Você vive a vida que escolheu viver. Você está vivendo, você está desfrutando da vida que você escolheu viver. Deus não nos fez como robôs. Deus não nos fez como máquinas para repetir o que Ele quer, o que Ele pensa, ou o que Ele deseja. Não. Deus nos fez seres livres, que podemos fazer a escolha e vivermos o resultado destas escolhas. Todos nós temos o poder de escolher a vida que vamos viver. Todos, cada um de nós. É interessante. Mike Murdock, um grande sábio, homem de Deus, pastor, ele diz assim: a parte da Bíblia que funciona em sua vida é aquela que você crê. A parte da Bíblia que funciona na sua vida é aquela que você crê. E por que que ele diz isso? Porque aquilo que você conhece, aquilo que você não conhece, jamais você poderá crer. Sim ou não? Ninguém crê em algo que nunca ouviu ou nunca viu. Ninguém. Quando nós olhamos para a Bíblia, ou olhamos para fora, ou olhamos para a nossa vida, nós só podemos crer em algo quando nós tomamos o conhecimento que ele existe. Se não temos o conhecimento de que existe, jamais desejamos. Sim ou não? Eu vi um post hoje do David Keelan replicando uma não sei se é uma reportagem, se é alguma coisa, ou uma propaganda de um equipamento que o cara fica, sobe em cima dele e voa. Quem viu? Alguém viu isso? Não? Pois digita lá no Instagram, David Keelan, na publicação dele vai ter um repost. Interessante. Aí ele escreveu assim: eu quero dois desse aí. Presta atenção. Antes ele jamais poderia ter expressado o desejo de ter aquilo. Talvez ele tivesse o desejo de voar. Mas como ele não tinha conhecimento que existia essa máquina, então ele nunca poderia ter dito, expressado isso. Mas quando ele teve o conhecimento que isso já existe, ele falou: opa, eu quero. Assim somos nós. Nós só podemos querer algo, nós só podemos nos valer da verdade, das promessas de Deus, se nós a conhecermos. A Bíblia é um livro repleto de promessas, sim ou não? Mas quais delas você vive? Sabe, irmãos, se nós não conhecermos, jamais vamos crer. E se nós não crermos, jamais vamos desfrutar, ainda que Deus tenha preparado, ainda que Deus tenha criado isso e desejado entregar a você como um pai. Por quê? Porque eu decido, você decide aquilo que você vai viver. Põe para mim Hebreus 11, 6 aí, diz assim, olha lá: ora, sem fé é impossível agradar a porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é ou se torna galardoador dos que o buscam. Então veja só, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja só, Deus não se move porque você tem uma necessidade. Quem daqui tem necessidade? Todo mundo. É ou não é? Nem que for de um carro novo, de um carro melhor, de uma casa maior, é ou não é? Sim ou não? Necessidade não é só quando você não tem, é quando você quer algo mais, algo que você não possui ainda. Quem tem necessidade de ter umas férias maravilhosas na praia, que eu fiquei sabendo que teve gente que tirou férias aí, foi para a praia, postou foto, e ó, só encheu de inveja os irmãos. Não é assim? Todos nós temos necessidade de tirar férias. Todos nós temos necessidade de ter um bom trabalho. Todos nós temos a necessidade de ter uma vida plena e abundante. Mas isto só vai acontecer se nós quisermos. Alguém vai arrastado, aprisionado, para tirar férias? Sim ou não? Não. Interessante, né? É ou não é? Veja só, a necessidade não atrai o olhar e o favor de Deus sobre a sua vida. O que atrai o olhar e o favor de Deus na sua vida é a, diga, fé. O que move o coração de Deus não é porque você fica lá resmungando: ai, mas eu estou tão apertado, ai, mas eu não queria, eu preciso comprar uma calça nova. Não, isso não move Deus. A necessidade, nenhuma necessidade move, atrai o olhar, manifesta o favor de Deus. Não. O que atrai e move o favor de Deus é a sua fé. A fé é a chave. Agora, a fé, como ela vem? Põe para mim outro texto. Romanos 10, 17. Não, não é esse texto não. Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Não, mas também não é esse texto, não. É Romanos 10, né? É Romanos 10, 17. Eu que passei errado para eles. Deixa eu corrigir aqui. Acharam? Vou seguir aí. Romanos 10, 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé é, ou vem, ou se manifesta pelo ouvir e o ouvir da palavra. A fé não se manifesta por causa da necessidade. A fé vem, cresce, desenvolve pelo ouvir, pelo conhecimento da palavra. Ninguém consegue crer em algo que jamais soube ou ouviu. Ninguém. Ninguém. Sabe, irmãos, se nós não obtivermos o conhecimento, jamais vamos viver as promessas de Deus. Jamais vamos viver as manifestações sobrenaturais de Deus. Se eu perguntasse para você, quem crê que eu posso desaparecer daqui e aparecer lá na minha casa? Quem acredita nisso? Levante a mão. Ninguém acredita nisso, irmãos. Sério? Ninguém acredita nisso? Mas você sabia que Deus já fez isso? Está vendo? E se Deus já fez isso, Ele pode fazer de novo? Quantos aqui acreditam que eu posso sair daqui e Deus me levar para a minha casa agora? Por que você começou a acreditar? Hã? Fala, Vi. Sim, claro, não sou eu. Não tem pegadinha na minha palavra, eu estou simplesmente contando para vocês um fato. Quando você vê a história de Filipe, ele vai para Samaria, prega o evangelho, e depois que ele desce o caminho dos samaritanos ali, encontra aquele eunuco etíope, prega para ele, depois você procura lá. A Bíblia diz que Deus pegou ele dali e trasladou ele para outra cidade. Não sou eu que estou inventando. Mas se eu não sei que Deus já fez isso, jamais eu poderia imaginar, jamais eu poderia pensar, jamais eu poderia desejar, e ainda mais, jamais poderia crer que Deus poderia fazer na minha vida, sim ou não? É assim que o reino de Deus funciona. O conhecimento é a chave para você desfrutar das promessas e da verdade de Deus e do seu reino. Foi isso que Jesus tentou explicar para os discípulos quando falou sobre a parábola do semeador. Quando ele estava explicando, olha lá, a parábola do semeador lá em Marcos 4. Jesus se espantou quando os discípulos não entenderam. Jesus disse-lhes: não percebeis esta palavra, ou não entendeis esta palavra, como, pois, entendereis todas as outras parábolas? Se eu não entender o princípio da palavra, como funciona o reino de Deus, com relação ao conhecimento, jamais eu vou compreender as coisas, os outros ensinos, as outras verdades, aquilo que Ele tem para a minha vida. Ou seja, o ensino com relação ao conhecimento é fundamental para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos compreender todos os outros demais ensinos. João 10, 10 diz assim: eu vim para que tenham, o ladrão não vem senão para matar, roubar e... A gente pensa assim, que ele vai matar, ele vai roubar o meu carro, vai roubar a minha casa, ele vai matar a minha vida, ele vai destruir o meu casamento. Não. Sabe, a única coisa que o diabo quer roubar de você é o conhecimento da palavra de Deus. Porque se ele conseguir roubar o conhecimento da palavra de Deus na sua vida, todo o resto você se destrói sozinho. Este texto de Marcos 4, da parábola do semeador, Jesus está falando sobre isso. O diabo, nesta parábola, o seu único propósito é roubar a semente, a palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso 4, no capítulo 4, verso 15. Ele explicando, e os que estão junto ao caminho, Jesus está explicando a parábola do semeador, são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo e tira e rouba a palavra que foi semeada nos seus corações. O diabo quer roubar a palavra de você, e ele trabalha por isso. Em outras pessoas, Jesus explicando ainda a parábola, elas recebem a palavra, mas, versículo 17, a segunda parte do versículo, mas sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da, logo se escandalizam, logo eles se enfraquecem, logo eles se desanimam, logo eles abandonam a fé. Outros ainda, Jesus falando sobre ainda a parábola, ou recebem a palavra, mas no verso 19 diz assim, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições destas, de outras coisas, entrando, sufocam a, e fica sem resultado. É a palavra que você sabe que tem, você sabe que existe, mas não tem a eficácia, não tem o resultado dela em sua vida. A única coisa que o diabo quer roubar da sua vida é a palavra de Deus. É por isso que ele trabalha tanto, incansavelmente, para você não fazer a escola de conhecimento bíblico, para você não fazer a escola de liderança, para você não frequentar uma célula, para você não participar de todos os cultos, porque ele sabe, quanto menos conhecimento você tiver de Deus e da sua palavra, mais fácil ele poderá te aprisionar através da mentira e do engano. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Amém. É por isso que a palavra diz, verso 19 de Isaías, olha lá, se e me ouvirdes, comereis o bem ou o melhor desta terra. Se você não quiser, meu irmão, meu amigo, jamais você vai desfrutar disto. Se você não quiser ter uma vida abundante, você jamais vai desfrutar desta vida abundante. É simples. Deus jamais vai passar por cima de você. Ainda que Ele seja teu pai, ainda que Ele te ame, ainda que Ele já tenha criado todas as coisas para você, Ele jamais vai impor a você. Por quê? Porque Ele deu a mim e a você o direito de escolher. Se quiserdes. A palavra usada neste verso é clara. Se você quiser, se você escolher, então você poderá viver. Mas se você não quiser, nem que Deus queira te dar, você jamais viverá e desfrutará dessa verdade. A escolha é sua. Sempre será sua decisão. É você quem escolhe. Se você não aceita a palavra, se você não aceita a verdade de Deus, então você dirá, ah, isso é um absurdo, apóstolo. O apóstolo força a barra quando fala sobre esse negócio de vida abundante. Não acho que é tudo isso, não. Eu não concordo, porque veja só. Nesse mês, aí, num domingo desse mês, a gente que saindo daqui, fomos comer uma pizza ali no Chico. E aí nós encontramos um pastor. E é interessante, irmãos. A palavra dele, olha, eu preciso me mudar, eu quero me mudar, eu quero ir para outro país, porque as coisas aqui estão difíceis. É interessante, irmãos. Como alguns podem ter uma vida abundante e outros não, mesmo sendo filhos de Deus? Quantos entendem o que eu estou falando? É uma escolha. Para alguns, a vida abundante só vai acontecer lá no céu. Para outros, só vai acontecer se eu mudar para os Estados Unidos ou para a Europa. Para outros, olha, apenas se acontecer assim, se eu ganhar na loteria, então eu vou ter uma vida abundante. Mas para outros, eles vão crer na palavra de Deus e vão alcançar as promessas que Deus preparou para suas vidas. Mesmo sendo filhos, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo conhecendo as promessas, sabe, irmãos, é a sua escolha. Se você não aceita a palavra, qual será a chance de você desfrutar dessa vida abundante? Me lembre amanhã os alunos da liderança avançada fazer uma pergunta para vocês. Me lembra? Não, é só uma pergunta. Meu Deus do céu. Irmão, eu sou tão bonzinho quando dou aula. O povo fica falando mal de mim. Pergunto para você, qual será a chance de uma pessoa que rejeita a palavra desfrutar dessa verdade na sua vida? Nenhuma. Quando nós rejeitamos a palavra, presta atenção, você rejeita a verdade de Deus para a sua vida. E quando você rejeita a verdade de Deus para você, então você vai viver no engano, mesmo sendo filho de Deus. Escute, mesmo sendo filho de Deus, será pisoteado pelo inimigo. Sabe, irmãos, o prazer do diabo é ver você sofrer, sim ou não? Porque você é obra-prima de Deus, você é a perfeição, você é a manifestação da criação, da grandeza de Deus, e tudo que o diabo quer, atacando vocês, fazendo você sofrer e padecer, deixando você de viver aquilo que ele prometeu, para atacar a ele. Lembra-se de Jó? O alvo não era Jó, porque para Jó tanto, para o diabo tanto faz quem era Jó. A questão é Deus. Quando o diabo pisoteia os filhos de Deus, ele está mostrando para o pai que ele não consegue conduzir, ele não consegue trazer a manifestação da vida plena que ele criou para os seus filhos. Ou seja, mesmo sendo filho, será à mercê, viverá à mercê, passará a sua vida a sofrer aquém de tudo aquilo que Deus criou e preparou para a sua vida. Simples assim. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de célula, você pode mudar de cidade, de estado, ou até de nação, mas será um miserável, aprisionado pela ignorância e refém do diabo em toda a sua vida, mesmo que no final você vá para o céu. Porque a salvação não tem nada a ver com a sua vida depois. A salvação é pela graça, nós falamos isso semana passada. É pelo sacrifício de Jesus, mas a sua vida plena é resultado da sua fé e da aplicação da palavra de Deus na sua vida. Olha só o que Jesus disse com relação a isso, sobre o filho mais velho do irmão pródigo. Aquele que saiu, gastou o seu dinheiro do seu pai, quando voltou, o seu pai fez uma festa, estava celebrando, o seu irmão mais velho não queria entrar na festa para celebrar. Põe lá para mim, Lucas 15, 28, diz assim: ele se indignou, o irmão mais velho, e não queria entrar nessa festa. Então, saindo seu pai, falava com ele, instava com ele, dizendo: poxa, pulou? Mas responde. Não, pulou um texto aí. O versículo 28, 29. 29. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo. Olha, ele disse para quem? Então ele sabia que era filho. Eis que te sirvo há tantos anos. Então ele era servo, provavelmente um voluntário, alguém que servia, alguém que tinha um coração em servir, sem nunca transgredir o teu. Ele não tinha pecado, ele não era rebelde, ele não era desobediente. Agora presta atenção, e diz assim: e nunca me deste um cabrito. Aquele que ele tinha matado, seu pai tinha matado, era o cordeiro cevado. Sabe o que era o cordeiro cevado? Era aquele cordeiro que era colocado de lado, tratado de forma diferente, para engordar logo, ser bem perfeito, para no dia da festa, é a melhor comida. Então ele falou: você não me deu nenhum cabrito qualquer para alegrar-me com os meus amigos. Olha o versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, está falando de quê? Do filho mais novo, aquele que saiu, que desperdiçou a tua fazenda com as... Então seu pai disse: filho, tu sempre estás... Ele estava perto, provavelmente na igreja, caminhando junto. Ele era fiel. Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são... Você pode servir ao Pai, você pode nunca ter pecado ou transgredido o mandamento, mas aquele jovem, ele não sabia que tudo que o seu pai tinha era dele também. Escute, a ignorância, a falta de conhecimento roubou dele a vida plena e abundante. Tem muita gente dentro da igreja assim: serve, é filho, não transgride, não peca, mas a ignorância tem aprisionado e limitado de viver a plenitude daquilo que o seu pai tem. É por isto que é: se quiserdes, se quiserdes. Você tem que querer ter, você tem que querer desfrutar da abundância do Pai. Se você não quiser, você não vai desfrutar. Na ação de querer, nós temos que saber que precisamos adotar algumas práticas, porque não basta simplesmente dizer que quero. Quantos daqui querem se casar, que não são casados ainda? Olha só, alguns têm até medo de levantar a mão, né? Mas tudo bem. Manifesta o seu querer, sim ou não? Tem gente que não quer se casar. Ué, qual o problema? Mas adianta você levantar a mão, ainda que seja meio enrustido, para ninguém ver? Não. Você tem que tomar atitude, sim ou não? Eu costumo dizer para os solteiros: você tem que acender a placa na sua testa, dizendo assim: disponível, 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 disponível. É. Ninguém tem capacidade de descobrir que você quer casar. Sabe, descobrir, saber que você tem. Ué, não é verdade? Tem que, pô, acender o outdoor disponível, piscando de preferência. Então, veja só. Não adianta você dizer, levantar a mão, eu quero. Você tem que ter uma atitude. Mesmo que você acenda a placa disponível, aí aparece o Joãozinho lá. Eu vi a placa aí, ó, pastonei meu carro, então, como é que é? Está disponível mesmo, vamos negociar, não é assim? Ué, se a pessoa olhar para ela e falar assim: eu, está disponível, mas não é com você. Vai casar? Com o Joãozinho, não. Mas o Joãozinho é bonitinho, parece o Eric assim, ó. Bonitinho, né, Débora? Ó, então. Pelo menos para Débora é bonitinho. Vamos respeitar. Então, bonitão assim, chega lá e aí, então, não, eu quero. Mas não adianta só querer. Não, precisa construir, sim ou não? Existem passos que precisam dar para se construir um casamento. Ou seja, não basta você dizer que quer. Você precisa ter uma atitude correspondente. E uma atitude correspondente nessa ação de querer, é reconhecer Jesus como fonte de salvação e de suprimento da sua vida. Porque se você não reconhecer que Jesus é a fonte da sua vida, você não vai viver, mesmo se você quiser. Sim ou não? Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em através, por Cristo Jesus. Ele é a fonte, Ele é o meio. Se você não crer, se você não reconhecer isso, ainda que você queira se casar, ainda que você queira viver essa vida plena, você não vai viver, não vai desfrutar. A segunda característica importante dentro desse querer é desejar ter e desfrutar de uma vida plena, abundante. Provérbios 23, 7, na parte A do versículo, diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim? Assim é, ou assim será. Ou seja, se não estiver dentro de você, se não estiver internalizado dentro de você o que você quer, você jamais vai viver. Então, essa questão de, se você não colocou para dentro de si que você quer viver essa vida plena, que você vai viver essa vida plena, isso não vai acontecer na sua vida. Vai ser apenas um discurso. E a terceira característica dentro desse querer é ser feliz e grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, se eu não consigo reconhecer que Deus tem cuidado de mim até onde eu estou, como que eu vou viver aquilo para frente? Se eu não consigo ser grato a Deus, irmãos, a ingratidão nem Deus tolera. A ingratidão fecha a porta para o seu futuro. A ingratidão revela que você não reconhece que recebeu de Deus. Citávamos aqui domingo passado, ou retrasado, não, domingo passado. Quantas pessoas se colocam, às vezes, quando estão numa necessidade, em buscar a Deus, em orar, em jejuar, em fazer, e aí quando alcançam, em vez de reconhecer a Deus, foi domingo passado, com o seu dízimo, honrando a Deus por tudo que Ele fez, diz: não, foi na força do meu braço. E se foi na força do meu braço, eu não preciso reconhecer a Deus com o meu dízimo. Só quem é grato a Deus pode desfrutar de uma verdadeira alegria. Tem gente que ganha, irmãos, os tufos, mas continua triste, sim ou não? Vê se ele está sentado do seu lado aí. Dá uma olhadinha aí, vê como é que está. Tem gente que não consegue. Quando nós temos um coração grato, nós somos felizes por tudo. Por tudo, irmãos, até pelas dificuldades, porque é nas dificuldades que nós vamos conhecer o Deus poderoso que nós servimos. Ué. Então nós somos gratos, nós somos alegres, nós podemos reconhecer a Deus. E depois de querer, irmãos, existe o texto: se quiserdes e me ouvirdes. Esse ouvir não é escutar, não é a ação que os ouvidos exercem em escutar a palavra, escutar a vontade. Não, não é isso. Perdão. Esse ouvir é obedecer, é colocar em prática, é aplicar o que se ouviu. Isso fala de receber a palavra de Deus, recebê-la como a verdade de Deus para a minha vida. Você já ouviu, já viu pessoas dizer assim: ah, essa palavra aqui, fulano devia estar aqui para ouvir. Sim ou não? Mas por que que fulano tinha que estar aqui para ouvir, se era você que estava aqui para ouvir? É você que precisava ouvir. Mas às vezes, presta atenção, nós achamos que essa palavra, ela é como se desviasse, ela vai para aquele lá, para o baterista que está lá. Aquele pecador que fica só batendo ali. Ou vai para aquele lá. Fica tocando de qualquer jeito, não se santifica, não ora e erra. Canta errado, está vendo? (risos) consegue entender que muitas vezes a gente se desvia da palavra e transfere para outro, quando na realidade Deus queria falar com você? Deus queria mudar o seu coração, queria mudar a sua vida, mas você se desvia dela. Ei, irmãos, nós precisamos ouvir, e ouvir significa receber essa verdade de Deus para mim, para a minha vida. E isso fala de aplicar a palavra. Porque se eu rejeito a palavra, se eu discordo da palavra que vem em minha direção, ela jamais vai produzir os milagres e as promessas de Deus na minha vida ou na minha casa. Olha o que diz em Oséias 4:6. O meu povo foi ou é destruído porque lhe faltou o conhecimento. A falta de conhecimento é a razão do sofrimento das pessoas. Esse destruído pode ser também sofrimento. Padece é outra tradução. O meu povo padece, sofre, porque lhe falta o conhecimento. Mas não é simplesmente de obter o conhecimento, presta atenção, porque tu rejeitaste o... Quando você diz assim, essa palavra não é para mim, é para fulano, é para Beltrano, você está rejeitando o conhecimento. Você está rejeitando a verdade de Deus para a sua vida, e a consequência disso não é bom. Também eu te rejeitarei, diz a palavra, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te... Quando você... presta atenção, essa é uma lição muito importante. Quando você recebe uma palavra que ela entra no seu coração, você jamais esquece, sim ou não? Pode passar anos, pode passar décadas. Quando você recebe aquela palavra, ela entra em você, ela marca a sua vida para a eternidade. Mas quando você rejeita essa palavra, não é bem assim, eu não concordo, você se esquece dela. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, então vem a consequência, também eu me esquecerei dos teus? Dos teus? Dos teus? Cuidado, pai. Sabe, irmãos, nós precisamos crer na palavra, nós precisamos receber a palavra, nós precisamos aplicar. Isto fala de crer, de colocar em prática a palavra e a instrução de Deus, porque toda palavra de Deus, ela vem com uma instrução de como devemos fazer, sim ou não? Ela traz uma direção. Noé foi bem sucedido em salvar a sua família do dilúvio, porque ele decidiu obedecer a palavra. Gênesis 7:5 diz assim: e fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe... Você imagina, por 120 anos construir uma arca num lugar onde não tinha rio e nunca havia chovido na terra. Qual seria a expressão sua se deparasse com alguém assim? Você que é santo, você não ia xingar ele, mas você ia falar, no mínimo que ele é louco, sim ou não? Irmãos, a gente não entende. Mas ele fez conforme o Senhor havia... Veja, é contrariando a razão, contrariando a coisa sensata. Ele foi fiel àquilo que Deus lhe disse, e por causa disso, entrou ele, sua mulher, suas filhas e os seus filhos e suas noras dentro da arca. E todos eles sobreviveram. Então vale a pena nós colocarmos em prática a direção que Deus nos dá. Vale a pena nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa. Eu vejo às vezes os pais assim, mas eu não sei o que eu faço mais com meu filho. Aplica a palavra nele. Agora, como eu vou aplicar a palavra dele se eu não sei a palavra? Aí vai chamar o pastor Mário, por favor, vai conversar com meu filho, ele está muito rebelde. Você é o pai, querido. Ou então vai chamar a pastora Carla: pastora Carla, ora pela minha filha, ela está muito rebelde, ela tem 5 anos, ela faz o que quer em casa. Mas quem é o pai? Quem é a mãe? Alguém disse amém aí. Foi a pastora Carla lá em cima. Sabe, irmãos? Ou nós recebemos a palavra de Deus como uma direção para as nossas vidas e aplicamos ela, ou nós estamos rejeitando a palavra. A consequência de nós ouvirmos, nós querermos, nós desejarmos e nós ouvirmos a palavra, vai ter uma consequência. O versículo 1:19, de novo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do bem ou do melhor desta. Quem disse isso? Deus. Não fui eu. Não é uma promessa de campanha. Foi Deus. Se nós quisermos, se nós ouvirmos, dermos ouvidos à palavra, nós comeremos e desfrutaremos do melhor desta terra, para as nossas vidas, para os nossos filhos, para as nossas famílias, para as nossas células, para os nossos ministérios, para todas as coisas, irmãos. A promessa de Deus para você é: filho, todas as minhas coisas são tuas. Tudo o que tenho é teu. Lembra da palavra do filho pródigo, do irmão do filho pródigo? Deus tem vida plena, Deus tem vida abundante para você, para tudo. Tudo aquilo que você precisa já foi criado por Deus. Vimos lá em 1 João que pelo seu divino poder ele nos deu tudo, todas as coisas. Se você o recebeu como Pai, se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e recebe, aceita e aplica a sua palavra, você vai desfrutar de vida plena e abundante. E não é no céu, é na terra. Abra lá em Deuteronômio 28. E nós já vamos partir para o encerramento. Deuteronômio, abre a sua Bíblia. Esse é um outro texto que é bom você conhecer, marcar. Para que todas as vezes que você for ler a Bíblia, você chegar nele, você para e lê de novo. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, diz assim: se atentamente obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar, de colocar em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Meu irmão, Deus quer colocar a sua vida, a sua casa, num patamar diferenciado na sua rua, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você viver. É isso que ele está dizendo. E continua, versículo 2. Se ouvirdes a voz do Senhor, ou a mesma palavra, se ouvirdes, se colocardes em prática, ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos te virão sobre ti e te alcançarão. Na minha tradução diz assim: te seguirão. Quantos querem receber bênção de Deus aqui? Quantos fariam uma viagem para receber a bênção de Deus aqui? Quantos estariam dispostos a jejuar para receber a bênção de Deus aqui? Quantos estariam dispostos a levantar as mãos, fazer uma oração agora para receber a bênção de Deus aqui? A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que a bênção é que vai alcançar você. Você não precisa atrás dela, o que você precisa é obedecer, é reconhecer a voz do Senhor. Esse é o problema de muita gente. As pessoas estão correndo atrás da bênção. Eu quero a bênção, me dá a bênção que o Senhor me deu. Me dá que negócio, a música lá, ó. Da bênção, que é a bênção, que é a bênção. Meu irmão, você não precisa correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de você e ela vai te alcançar. Sabe o cachorro correndo atrás do rabo? Não é aí. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na. Bendito serás na. E bendito serás no. Meu irmão, para com essa que você tem que mudar do seu bairro para ser feliz. Para com essa ideia que você tem que mudar de cidade para você desfrutar da vida. Não porque o bairro aqui é muito perigoso, não porque a cidade de São Paulo... a gente vai para Campo Grande e as pessoas dizem assim: mas você não teria vontade de mudar de lá, vir para cá, uma cidade mais calma? Como? Não. Como? Não. Eu amo minha cidade. Eu amo aquela loucura. As pessoas ficam espantadas assim. Eu falo assim, ó, quando você quer sair de casa 2 horas da manhã e comer em algum lugar, você tem na sua cidade? Quando você quer comprar qualquer coisa que não saiu no mundo, você pode procurar em um shopping, você pode procurar numa loja, até no botequinho que você vai encontrar, na sua cidade tem? Na minha cidade tem. Você acha que eu vou trocar minha cidade por isso aqui? Não é verdade, irmãos? A gente às vezes só vê as coisas ruins, sim ou não? Aí fica reclamando. Meu irmão, para de reclamar e ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Aí você vai ver que você vai poder ampliar ainda mais. Deus vai te abençoar na cidade. Deus vai abençoar na sua rua. Deus vai abençoar onde você estiver. Porque a bênção de Deus não está em referência ao lugar, mas em referência à aliança que Deus fez contigo. Então para de querer culpar as circunstâncias, o local, a vizinhança. Meu irmão, em vez de você reclamar do vizinho que faz o pancadão, ora por ele. Profetiza a salvação. Aí ele vai colocar louvor o dia inteiro para você ouvir. Quem sabe assim você se converte. Consegue entender, irmãos? Deus tem uma aliança com você. Continua. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Escute, bendito é o fruto do teu ventre. Deus está falando, não haverá estéril em minha casa, no meu povo. Deus tem prosperidade de gestação, de frutificação na sua casa e na sua vida. Para de reclamar. Ai, porque não, meu irmão, começa a crer, começa a se posicionar. Tem uma unção de frutificação neste lugar. Meu irmão, a pessoa pensa, quando pensa, já engravidou. É assim. Que diga algumas aí, né? A promessa de Deus. Mas não é só com relação à gestação. Isso também fala sobre a gestação dos seus animais. Isso fala do resultado do seu trabalho. Presta atenção. A abundância, a vida plena e abundante de Deus não tem a ver com vagabundice. Ah, eu vou deitar na banheira da minha casa e Deus vai me prosperar. Eu vou ficar lá, ó Deus, aleluia, levantando as mãos, colocando louvor e pronto, o dinheiro vai entrar. Não, isso não é vida plena. A vida abundante que Deus está falando é o seguinte: em tudo aquilo que você colocar a mão, Deus vai te abençoar. E naquilo que depende de você, porque quem pode fazer um animal engravidar e parir? Quem pode? Não pode. Vamos, a gente tem dificuldade de entender porque nós não trabalhamos no campo. Mas qualquer pessoa que lida com um animal sabe disso. Não tem como, irmãos. O animal fica no pasto lá, daqui a pouco você vai ver, está prenho. Deus vai ser favorável. Deus vai te dar graça para que você prospere em todas as áreas da sua vida. Ele vai ser favorável naquilo que você não tem controle, isso naquilo que você não tem domínio, naquilo que você não pode ter ação. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar negócios, Deus vai usar oportunidades para abençoar e fazer você bendito sobre essa terra. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Isso fala de instrumentos. Instrumento para você prosperar, instrumento para você, meu irmão, a sua geladeira não vai quebrar, o seu micro-ondas não vai quebrar, o seu fogão não vai dar pau, o seu carro não vai passar, não vai sofrer acidente, não vai ter problema, porque Deus vai corroborar nos instrumentos para que você possa alcançar a riqueza e a prosperidade nessa terra. É isso que ele está falando, continua. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao... Meu irmão, quando você entrar no negócio, Deus vai te prosperar. Quando você sair, Deus também vai te prosperar. Você não vai ter prejuízo. Irmãos, essa é a promessa de Deus. Tudo que você fizer, Deus vai te abençoar na sua entrada, Deus vai abençoar na sua... Deus sempre vai te dar graça, vai ser favorável para que você amplie, para que você cresça, para que você prospere, para que você avance. Diga amém. Olha só, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos. Meu irmão, você não vai viver ao Deus dará que você não vai ter inimigo. Vai ter inimigo sim. Ah não, mas eu sou filho de Deus. Ah, eu creio, eu faço. Está tão difícil. Meu irmão, é inimigo. Agora presta atenção. Diante dos inimigos é que você vai conhecer o Deus Todo-Poderoso que está ao seu lado. É assim. É isso que a palavra está falando. Não tenha medo de enfrentar os Golias da sua vida. Tem gente que deixa de reinar, presta atenção. Tem gente que deixa de chegar no trono porque diante de Golias faz como Saul, foge, se esconde. Ei, estou falando com você. A bênção do Senhor, a abundância de vida que Ele tem para você é para aquele que enfrenta os seus inimigos. Não tenha medo de Golias. O seu Deus, o meu Deus, é maior do que qualquer Golias. Creia nele, vá na força do seu poder, vá na autoridade, no nome dele. É isso que Deus está falando. Ele vai te dar a vitória diante dos seus inimigos. Derrotados na tua presença, os inimigos se levantarem contra ti, se por um caminho, presta atenção, se por um caminho vieram contra ti, lá no seu trabalho, vieram, fizeram, armaram, por sete caminhos vão fugir diante de você. Ei, Deus está com você no seu trabalho. Deus está com você no seu negócio. Escute, escute o que eu estou falando. Deus está com você no seu negócio. Aprenda a confiar nele. Não retroceda, não se diminua, não fuja do desafio. Enfrente-o, porque Deus vai te dar a vitória. 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Nos teus celeiros, fala do lugar onde você guarda. Meu irmão, qual é o tamanho da sua conta? O tamanho da minha conta? Aqui está o saldo zero e aqui está o meu saldo, né? Negativo. Ei, quero dizer para você, o fundo de aplicação que você tem no céu, ele tem recursos inesgotáveis para você viver na terra. Aprenda a investir no céu. Aprenda a se valer das promessas do céu. Aprenda a se valer da verdade de Deus. O Senhor mandará. Ei, ele não vai pedir. O Senhor mandará que a bênção esteja. Você não precisa correr atrás da bênção, não, meu irmão. Ela vai te alcançar nos teus celeiros e em todo o empreendimento das tuas. Ei, sem trabalho não há prosperidade. Ajuda o seu irmão aí do lado a entender isso. Diga para ele. Ele vai abençoar, ele vai colocar o favor dele em tudo aquilo que você colocar as mãos para fazer. Então para de falar assim, ai, quando eu mudar de trabalho, quando eu mudar de emprego, então aí eu poderei ter, aí então eu poderei ser, aí então eu poderei viver. Para de falar isso, esse é o diabo te enganando. Deus é poderoso para fazer você prosperar aonde você está. Ainda que como José, perseguido, aprisionado, injustiçado, a Bíblia diz que o favor de Deus estava sobre ele, e na casa de Potifar, Deus foi com ele e fez Potifar prosperar por causa de José. Eu vou dizer uma coisa, se você firmar um posicionamento com Deus, Deus vai prosperar a sua empresa, vai prosperar o seu patrão, vai prosperar o lugar onde você trabalha, e você vai ser reconhecido naquele lugar. Se você crê, concorda, diga amém, dê um forte aplauso a ele. Olha só, o Senhor te abençoa, o teu Deus te abençoará na terra que ele te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, isso fala de aliança, como te tem jurado, contando que guardes os seus mandamentos e ande nos seus caminhos. Aplica a palavra na sua vida, meu irmão. Aplica a palavra, aplica o conselho de Deus. Todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do. Sabe o que isso significa? Ninguém vai mexer com você, porque se mexer com você, está mexendo com Deus. É isso o sentido. Todo mundo vai reconhecer que você tem o nome do Senhor na sua vida, na sua casa. A sua casa não pode ser tocada. A sua casa é um lugar diferente. É, irmãos. Para de ter medo do diabo. É o diabo que vai ter medo de você. Essa é a verdade de Deus. A Deus vai estabelecer que a bênção dele seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida. Você já será chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Você vai falar assim, ó, cuidado, hein, vou orar. Minha mãe era assim. Alguém chegava lá assim, vou contar isso aqui. Ai, minha avó está doente, pastora, ora aí, ora para Deus levar? Já viveu, deixa ela descansar. Não, ué. Irmãos, tem poder na oração. Sabe, às vezes a gente ora achando que Deus não está ouvindo, porque nem a gente acredita que a gente ora, sim ou não? Você já viu como você ora para Deus abençoar o pão? Meu irmão, nem você acredita que você está orando, você está fazendo às vezes uma formalidade. Nós precisamos crer na oração, nós precisamos nos valer da oração. É, irmãos, ora, coloca diante de Deus, e Deus vai ouvir a sua oração e vai responder e vir ao seu socorro. Continua, 11, o Senhor te dará abundância de? Abundância de? Mas não é abundância de miséria? Abundância de necessidades? Ele te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto, tudo resultado do trabalho, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar, o Senhor te abrirá o seu bom. Tem um tesouro para você, meu irmão. No reino de Deus tem tesouro para você. Abrirá o seu bom tesouro o céu para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Quem quer emprestar dinheiro? Alguns entendem, outros não. Como eu vou emprestar dinheiro, meu irmão? Sabe por que você pode emprestar dinheiro? Porque você tem para emprestar. Quantos querem emprestar dinheiro? Mude a sua forma de pensar, irmãos. Para de ser egoísta e ganancioso. É. Empreste sem querer receber em troca. Porque você vai receber de Deus o galardão de tudo isso. É. A Bíblia diz isso. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Você vai comprar tudo à vista. 13. O Senhor te porá por? E não por? Quem gosta de ser cauda aqui? Eu sou caudas, mas é com L. Eu quero ser cabeça, e você? Sabe, irmãos, cabeça não é para mandar nos outros. Cabeça não é para mandar, para bater no peito e falar, eu posso. Cabeça significa estar à frente, ser instrumento na direção de Deus, ser aquele que conduz, ser boca e voz de Deus nesta terra, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar o seu trabalho, para abençoar a sua célula, para abençoar todas as pessoas ao seu redor. Deus quer usar você. Por isso que Ele quer colocar você num patamar de honra. Ninguém pergunta para o faxineiro, sem menosprezar o faxineiro, mas ninguém pergunta para o faxineiro qual é a melhor escolha para onde aplicar o capital. Qual é a melhor decisão da empresa para fazer as coisas? Vai perguntar para os diretores. Vai perguntar para as pessoas que têm influência e decisão, capacidade de conhecimento e decisão. Deus quer fazer de você essas pessoas. Deus quer colocar você num patamar de cabeça, de direção, de direcionamento, capaz de ser, ouvir a voz de Deus e fazer como José, trazer a direção. Faça assim, Faraó, faça assim, faça acolá, porque vai vir fome, vai vir guerra, e Deus vai nos dar vitória. Deus quer te fazer em destaque nesta terra. Para de pensar no pouco, para de pensar no mínimo, para de pensar no pequeno. Deus quer que você tenha vida plena e abundante nesta terra, para influenciar, para dirigir, para abençoar as pessoas ao seu redor. É isso, irmãos. Deus tem vida plena para você. Para de pensar no pequenino. Aí eu vou comprar um carrinho, vou construir uma casinha, eu vou viver de um pouquinho. Deus tem abundância para você. Mas você precisa aceitar, você precisa querer. Você precisa ouvir. E você precisa aplicar a palavra de Deus na sua vida. Deus tem vida plena para você, para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para sua célula, para o seu ministério, para tudo. O que você precisa fazer? Qual será a sua decisão hoje? Querer, obedecer e desfrutar do melhor desta terra? Qual será a sua decisão diante de tudo aquilo que ouvimos hoje? Mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de nação, ou se arrepender de ter rejeitado a palavra do Senhor, de ter rejeitado a instrução do Senhor? Hoje é um dia de conserto, hoje é um dia de mudança. Talvez seja preciso você pedir perdão, talvez seja preciso você renovar a sua aliança com aquele que pode fazer todas as coisas, que pode levar você a viver e desfrutar de uma vida plena e abundante que o Pai criou para você e para toda a sua descendência. A decisão é sua. Você escolhe.